CPFL Cultura.
Queria agradecer muito a CPFL pela oportunidade que a gente está tendo de retomar, de rever, de discutir esses filmes brasileiros de um ano tão interessante, que foi 2008, uma produção tão interessante e, de certa forma, tão que teve uma dificuldade de escoamento, uma dificuldade de contato com os espectadores tão, tão acentuada, né? Alguma coisa que a gente pode até conversar hoje aqui um pouco, e também agradecer a presença de vocês, evidentemente, porque é muito animador ver esse interesse, né, em torno do cinema, e do cinema brasileiro especificamente, né? Então, eu queria chamar para compor a mesa a Maria Rita Kel, psicanalista, porque o nosso cinema é tão difícil... Nosso cinema enfrenta umas coisas, às vezes, tão estranhas que eu achei que era bom ter um psicanalista por perto, né? E o André Tonatti, diretor do filme Serras da Desordem, que é um filme que acaba de ser escolhido, inclusive, acabei de saber isso, na revista Monet, que é a revista da NET, né? Foi escolhido como um dos 50 filmes mundiais, né, pelos espectadores mais importantes do século XXI. É. Então, tá bom, senta onde quiser. Bom, então, evidentemente vocês são convidados para assistir esse filme que vai passar logo em seguida a nossa conversa aqui. Eu queria, para começar, só vou introduzir, que não vou me meter muito na conversa deles, então vou me meter o mínimo possível. Eu queria esclarecer, então, que esse recorte que nós buscamos, quando o Mário da CPFL propôs uma retrospectiva do filme brasileiro, né? Esse recorte foi inspirado numa conversa com o crítico Francis Wagner, né? onde ele mencionava alguns filmes: Serra da Desordem, Falsa Loura, Encarnação do Demônio, o Cleópatra. Filmes como esses seriam assim deixariam orgulhosa qualquer cinematografia mundial, né? E, no entanto, são filmes que foram pouco assistidos, né? No caso do Serra da Desordem, ele mereceu até um livro, né? Mas o número de espectadores foi bem aquém do que poderia ser, né? Então, foi nesse sentido que a gente buscou esse recorte de filmes que ainda merecem ser vistos e que eu acredito são filmes que poderão e devem ser vistos ainda ao longo dos próximos anos, lentamente, em DVD, em televisão, enfim, pelos vários meios a que se pode chegar, né? Então, hoje também a nossa conversa, evidentemente, vai girar um pouco em torno desses filmes e um pouco em torno desse tipo de curto-circuito que faz com que o cinema brasileiro seja, às vezes, tão estranho, né? Ele tem um filme que faz 5 milhões de espectadores, como o caso do Se Eu Fosse Você, 2, né? E filmes que fazem 5 mil, 10 mil espectadores. Quer dizer, é uma desproporção muito grande, né? Alguns dias eu lia uma estatística sobre o cinema argentino, onde existe tensão também entre o cinema mais autoral e o cinema mais comercial. Mas a proporção era assim, de 6 espectadores para um filme comercial para 1 espectador para um filme autoral, o que me parece uma proporção saudável, né? Enquanto que no Brasil, por alguma razão, ou por várias razões, né, como elas provavelmente são várias, é difícil detectar, a gente tem essa dificuldade ainda, né? Bom, eu vou passar, então, a palavra a Maria Rita, inicialmente, para as primeiras palavras sobre o que ela quiser falar de tudo isso.
Sempre esse negócio que a gente não sabe. Bom, boa noite. Eu agradeço muito ao CPFL, aqui na figura do Mário e ao Inácio, pelo convite. Estou muito contente de estar diante de um realizador, porque eu vou conseguir tirar várias dúvidas. E o Rubens e a Rosana também, do filme Corpo, parece que estão aqui. Parece não, estão aqui. Primeiro, Inácio, eu, como psicanalista, e gosto muito de cinema e literatura, e eu sempre falo que psicanalizar filme e literatura é crime, assim, a gente não deve psicanalizar, a gente deve tentar entender nos parâmetros dessa outra, digamos, linguagem, etc. Né? Então, talvez o que possa sobrar do psicanalista é um tipo específico de atenção para isso ou para aquilo, né? Mas não uma tentativa de encaixar num saber que tem a ver com produções inconscientes de uma clínica, etc. Né? Então, só para vocês não terem uma expectativa dessa ordem. Tá? São muitos filmes, quando o Inácio me convidou, eu achei que eu teria que falar de todos, e achei que não ia dar conta absolutamente. E como hoje é o dia do Serra da Desordem, foi o filme que eu vi mais recentemente, vi várias vezes, e também eu queria muito ter uma oportunidade de ouvir, nem que seja da plateia, o Rubens e a Rosana falarem alguma coisa sobre o filme Corpo, então eu decidi que eu vou comentar um pouco esses dois filmes. Tá? Mas não também à toa, porque são dois filmes que tratam, quem não viu ainda Serra da Desordem vai ver daqui a pouco, o Corpo já passou, né? São dois filmes que tratam, de alguma forma, de questões ligadas à memória e ao esquecimento. Então, pode ser que por aí dê uma liga. É muito difícil colocar dois filmes num balde só de conversa, né? Mas pode ser que por aí tenha alguma liga. Primeiro, eu vou falar um pouquinho do filme para poder perguntar algumas coisas que eu queria perguntar para o André Tonati. Né? Porque o Serras da Desordem me lembrou, quando eu fiz já pela segunda vez, um comentário que algum dos críticos do Flaubert faz sobre o modo como ele escreve, e diz o seguinte: quando a gente lê o Flaubert, a gente não quer saber o que vai acontecer, não é a pergunta que vem para o leitor, não é o que vai acontecer agora. A pergunta mais comum que vem para o leitor é: por que ele está contando as coisas desse jeito? Eu acho muito, muito aguda essa percepção de um bom texto literário. Então, Serra da Desordem me deixou muito, aliás, os filmes em geral, eu não conheço todos os seus filmes, mas os que eu já vi, deixam muito, por que ele está narrando desse jeito, né? Porque tem uma linguagem muito específica, vocês vão ver um modo muito, muito particular de abordar o seu assunto e o seu objeto, com idas e vindas no tempo, etc. E, claro que eu gostaria de ouvir você falar sobre isso, mas a minha hipótese é que talvez você tenha procurado, através do cinema, a linguagem que menos distorceria, sempre há, evidentemente, uma transposição de linguagem, mas que menos violentaria o tema que você quer tratar. O modo de, por exemplo, as primeiras cenas de Serra da Desordem, né, que primeiro está lá o Carapiru preparando, não quero contar muito, é um pouco difícil, eu estou meio em cima do muro, porque também não quero estragar quem vai ver o filme sem ter ideia do que se trata, né, a surpresa de quem não tem ideia de que se trata. Mas, em todo caso, a primeira cena em que ele está ali preparando uma coisa com umas folhas ali, um foguinho, e aparentemente ele vai entrar num sonho, numa recordação, e aí tem uma longa cena, e eu digo longa no sentido de que a câmera se permite passear, aparentemente sem muito objetivo, numa longa cena em que tem uma parte da tribo dele, né, que vai fazer um acampamento para caçar, para pescar, alguma coisa assim. E esse trecho do filme, esse trecho inicial, que depois você vai ver a importância dele, ele nos coloca, de alguma forma, numa perspectiva temporal, que não é a do cinema convencional, que nós estamos acostumados a ver. Quer dizer, é uma cena em que o diretor se permite quase que divagar sobre essa vida em que nada acontece, a rigor. Depois vai acontecer alguma coisa. Aí você decide se você quer contar ou não, se você quer deixar para o público a surpresa de ver. Mas durante o quê? São 5 minutos? 15 minutos? Nossa, perdi a noção. Em que nada a rigor acontece. E nada a rigor acontece porque tudo o que acontece, acontece digamos assim, com uma certa narrativa e numa certa temporalidade que não é a nossa. Que não é a nossa. Aí tem um comentário, que eu não sei se é ao mesmo tempo ou se é depois, em que uma voz, que parece uma voz de narrativa de telejornal antigo, uma voz, né? O índio é uma outra humanidade. É uma voz assim, não é? Meio... E é nessa hora que aparece? Bom, me perdoe todas as minhas imprecisões, tá? Em todo caso, esse comentário, talvez eu tenha associado a essa cena, o índio é uma outra humanidade, porque na sua entrevista aqui no final, uma longa entrevista no final desse livro sobre Serras da Desordem, você fala muito dessa abordagem do outro, né? Do índio como um outro, que é o nosso desconhecido, que é aquele com o qual nós não temos muito a ver, ou pelo menos é muito estranho para nós, etc. E esse filme me deixou com uma impressão realmente dividida a esse respeito. Por um lado, diante dessa cena, dessa temporalidade distendida, que vai se repetir depois nas cenas de quando ele volta para a aldeia, né? uma longa passagem, que são as coisas ali acontecendo num cotidiano sem nenhuma tensão dramática, isso que é interessante, nenhuma tensão dramática, ele nem procura nos preparar dramaticamente para o que vai acontecer depois. Se você não pensar que aquilo é um filme, que alguma coisa vai acontecer e vai quebrar aquele idílio das pessoas ali numa sociedade, digamos aqui, sem classes, em que não há esse conflito da rivalidade, da pressa de ver quem é melhor que quem, está todo mundo ali fazendo coisas, meio pode dar certo, pode não dar, pelo menos essa é a impressão que a gente tem como espectador, né? E mais tarde de novo, né? Você tem ao mesmo tempo a impressão de uma outra humanidade, no sentido de que nós quase não temos nem a memória dessa temporalidade distendida que a modernidade capitalista destruiu absolutamente. Né? Tem muitos autores que falam sobre isso, mas não vou falar aqui nada muito teórico. Mas, por outro lado, eu tive a sensação oposta também, como se aquilo fosse o mais perto de mim que eu poderia chegar, entrar um pouco no modo de viver daquelas pessoas. Né? Não sei se a gente fala daqueles índios, parece uma coisa um pouco, botar uma distância. Eu justamente não quero botar essa distância. Quer dizer, com pouco tempo, e o efeito que teve sobre mim, tá? Não posso garantir que isso vai acontecer com todo mundo que vai ver o filme, em pouco tempo, pareceu o contrário. Em vez de ele me colocar num encontro com um outro muito diverso, ele promoveu um reencontro com alguma coisa minha recalcada, que é um modo muito próximo de nós, muito mais íntimo do que alheio, de estar no tempo. De estar no tempo. E esse tempo é quebrado, evidentemente, pelo encontro entre essa cultura, essa civilização, essa sociedade sem classes, essa temporalidade distendida, pré-capitalística, etc., com a outra temporalidade, que realmente invade. Talvez a maior violência que invade a sua cena inicial não seja, como você também diz aqui, que é evidente que é a do fogo, no sentido fogo já na nossa tecnologia da velocidade, do bombardeio, etc., do tiro, mas seja a da velocidade. Para mim, o efeito, principalmente quando depois você intercala cenas do que vai acontecendo com Carapiru com cenas do Brasil grande, ditadura militar, obras, máquinas e a violência disso tudo, para mim tem muito a ver com velocidade. Né? Por outro lado, agora eu vou me referir ao filme Corpo, é nesse outro filme em que os personagens estão muito mais perto de nós, se passa em São Paulo, são pessoas que circulam onde nós circulamos, tem cenas no metrô, mas tem cenas, a maior parte do filme se passa dentro do Instituto Médico Legal. Né? É justamente nesse filme em que eu acho que o Rubens e a Rosana nos colocam em contato com o outro do qual a gente não quer saber. E o filme todo é baseado no não querer saber sobre aquele corpo. Né? Que, aliás, não é um corpo, né? Aliás, são dois. Porque o filme começa... Esse filme já passou, né? O filme começa com a equipe do Instituto Médico Legal fazendo autópsia de um corpo que foi encontrado, baleado, etc. esse corpo é tratado de uma maneira mais ou menos burocrática, e no relatório que aparece em off, é um corpo evidentemente de um homem negro, e no relatório aparecem as características, altura, peso, cor branca. O que eu achei muito esquisito. Quer dizer, evidentemente isso não é um erro dos diretores. Evidentemente isso indica alguma coisa de um desleixo, de um descaso, de um não ver o que está pela frente, de um outro com quem ninguém quer ter nada a ver. Né? Tanto esse corpo baleado, né, quanto o outro corpo que surge, misteriosamente, aí, alegoricamente, que seria impossível, intacto, em meio às ossadas dos corpos de desaparecidos, da ditadura militar, etc. E esse corpo intacto também, tudo que as pessoas querem é dizer, a gente não tem nada a ver com ele. Ninguém quer saber, alguém quer saber no filme, que é o Arthur, né? Mas as pessoas não querem saber. E esse não querer saber do filme tem efeitos sobre os que querem, de fato, ignorar, por exemplo, a personagem, cujo nome já esqueci pela terceira vez, que é a filha, como é, Fernanda, que é a filha dessa mulher desaparecida, que, a meu ver, representa muito a geração dos anos 90, 80, 90, embora esse filme também não tenha uma temporalidade muito clara, ele pode se passar nos 80, nos 90, na época que as ossadas foram encontradas nos 90, mas o metrô Sumaré, onde ele se passa, é mais recente, quem percebeu foi o Paulo Arantes, numa discussão sobre o filme. O caso é que essa filha, que representa talvez a geração que não quer saber de nada, que foi a geração que se seguiu ao fim da ditadura militar, como se não vamos pensar mais nisso, né? Essa filha tem todos as histerias, todos os jeitos efeitos de uma ignorância intencional, efeitos de um não querer saber. Né? Por isso é uma personagem bastante antipática no começo, né? Ela chega toda cheia de trejeitos, de frivolidades um pouco calculadas, etc. Bom, no caso do filme do Tonati, o personagem que traz o fio da memória do filme, aparentemente não tem memória. Né? E parece que você, ou eu não sei se é o Ismael, alguém aqui, talvez você diga, ele não está muito interessado em contar a sua história. Né? É uma cultura que vive o tempo de uma maneira diferente. A questão não é relatar a história. No entanto, quando ele se reencontra com um episódio do passado dele, que vocês vão ver daqui a pouco qual é, a memória vem imediatamente como uma memória corporal e afetiva. No caso da comunidade para a qual ele volta. E quando ele se reencontra com sua tribo, a memória está lá também. Quer dizer, a memória está em outro lugar que não na narrativa, talvez no que a gente chama de corpo, mas corpo barra inconsciente, etc. Né? Em que ele está inteiro nos dois reencontros que ele tem. Pelo menos essa é a impressão que me passa. Né? No segundo caso, com um pouquinho de melancolia, né, antes de se reencontrar de verdade, quer dizer, até se reintegrar na sua tribo. Né? Tem um momento que parece que ele está um pouco melancólico, ou isso é alternado, talvez. Eu queria te perguntar algumas coisas, Nath. Primeiro, é uma curiosidade de espectadora 100% ingênua diante do objeto. O que acontece com aquele neném? Porque assim que ele foge, ele está carregando um nenenzinho. Eu não sei se isso é só um símbolo, porque que ele desaparece completamente. Né? E eu, como mulher, mãe, etc., falei, caramba, e o neném? Sumiu o neném. Então eu queria te perguntar isso para começar.
Não, assim, a questão do neném, na verdade, talvez haja, pudesse ter conseguido mostrar, digamos assim, a morte dessa criança de uma maneira diferente. Mas todas as crianças da aldeia, só havia algumas bem pequenininhas naquele momento, eu pedindo à mãe se elas permitiriam que a criança representasse uma criança morta, nenhuma autorizou. Então eu não tinha uma criança, na verdade, na aldeia para representar a cena que teria sido mais explícita. Contudo, no filme tem um momento em que o Mihatiá, que faz o papel do Carapiru jovem, depois que ele rouba o machado, que ele volta, que ele, você viu ele com a criança fugindo, e depois você vê ele roubando essas coisas. Ele volta para a mata e ele tem uma espécie de um sobressalto, assim, na mão, um instante de sobressalto. E a cena seguinte é ele sentado com as mãos no rosto, triste, etc. Há um momento em que a câmera abaixa e nós vemos no chão um monte de palha com uma tipóia indígena e tem uma mãozinha de criança ali, que aparece. Então, ali eu tivemos, assim, de fato, aquela mão foi inserida, aquela mão não existia na cena. Eu a filmei pensando em, posteriormente, inserir que seria uma maneira de eu poder representar a morte daquela criança sem utilizar uma criança indígena para representar uma morte, o que seria muito desagradável para a mãe. Isso. A gente teve algumas conversas sobre a dimensão daquela mão, mas achamos...
Eu vi na sua entrevista, mas eu não lembrava em que pedaço isso estava...
Então, acabou sendo simbolizada. Não interessava muito explicar, dar uma explicação, como no filme inteiro também não quero ficar explicando muita coisa, assim, tanto que nem traduzo o que os índios falam. Simplesmente, o fato real é que a criança morreu de diarreia, quer dizer, ficou fraca e faleceu. Mas no filme passa dessa forma, como se também não houvesse esse peso tão grande ligado a mais uma morte, apesar de ele ter perdido a família inteira naquela circunstância. Porque Carapiru, ele em nenhum momento do tempo em que eu estive com ele, as oportunidades que eu tive de conversar, apesar de ter sido assim, ter a família dizimada por um ataque de jagunços, digamos assim, ter passado os 10 anos, pelo que ele conta e pelo que consegui informar de outros, sozinho, e ter tido aquela escolha, vocês vão ver no filme, porque na minha impressão ele escolhe esse grupo da Bahia, onde ele vai ficar, é uma escolha dele, ele não é pego. Tanto que a cena da captura é ambígua.
Ele se entrega,
ele oferece o fogo, ele... É que não dá para colocar, digamos assim, todos os detalhes que uma história contém. Mas eu nunca ouvi, nas conversas que eu tive com o Carapiru, que foram traduzidas 3 vezes, porque cada vez havia uma possibilidade de interpretação diferente, dependendo do intérprete, dependendo se era o filho, se era uma pessoa da aldeia. Em nenhum momento eu ouvi dele alguma coisa que fosse uma tristeza expressa, no sentido de assim, perdi minha família, houve um momento de perda, etc. Essa dimensão é minha no personagem dele. É algo, talvez, diante dessa postura tão inteira, como você falou, tão iluminada, digamos, diante da vida, que me fascinou como personagem, onde eu pude projetar pretensiosamente um sentimento que naquele momento era meu, de perda também, de separação familiar, mas isso são as induções interiores que levam a gente a se encontrar, não se encontrar, mas se espelhar de alguma maneira no outro, porque eu acho que eu nunca poderia falar ou fazer o Carapiru, ou mesmo o ator, representar o Carapiru. Esse outro eu não tenho acesso. O que eu tenho acesso, digamos, é a possibilidade de ver na imagem dele algo que expresse alguma coisa que está em mim.
Quer dizer, você fez um filme sobre um personagem que é enigmático para você até o fim.
Com certeza, porque você mesma comentou há pouco e está certíssimo. Quer dizer, é uma coisa que espelha muito mais a minha angústia, as minhas dúvidas, a minha ignorância, digamos, diante de uma... do que realmente um conhecimento do outro. Então, talvez tenha sido uma forma também de conhecer-me melhor. Eu acho que... Como também são, por exemplo, esses encontros, essas consequências do filme, elas estão sendo, para mim, porque é raro, para mim está acontecendo esse tipo de coisa de ter que falar de filme, com esse filme, Serras da Desordem. Antes disso, não tive essa possibilidade de trocar, de ouvir um pouco a reflexão dos outros, o resultado, né, das consequências do que a gente faz, né, o que provoca na cabeça dos outros. Então, digamos que essas são oportunidades de refinamento dessa compreensão um pouco do que eu possa ter do ser humano, que se eu questiono no outro, a possibilidade que eu não tenho é do ponto de vista dele, mas eu tenho a minha, meu ponto de vista. E se percebo, digamos, isso é um uso, claro, é um ator, eu coloco o Carapiru como um ator. É a possibilidade que eu tenho de não só me comunicar com ele, porque tento me aproximar, mas ao mesmo tempo me entender um pouco mais como ser humano diante de uma situação de perda, diante de uma situação de dor, que me parece muito generalizada na humanidade hoje. A perda virou uma constante, assim, né?
Mas, em geral, a gente procura viver as perdas como se pudesse rapidamente substituir, né? Na nossa cultura. Não digo perdas de morte, mas as perdas da vida a gente vive com uma ideia de que está tudo à sua disposição, você substitui e vai em frente, né? Talvez o interessante do índio aí é que, primeiro, eu não tinha tido a noção, até que eu li, que eram 10 anos. Talvez aí também com essa temporalidade que não é medida como a nossa. Ele está na estrada, aparece ele correndo, aparece algumas coisas e depois aparece ele em outro lugar. Mas esses 10 anos...
Aqueles segmentos, aqueles pedaços das imagens do Brasil são um período maior que 10 anos. Mas a tentativa com aquelas imagens era também dizer, veja passou quanta coisa aconteceu, o tempo passou. É o nosso tempo que está passando ali, esse tempo das imagens que a gente tem na memória. O tempo dele, o que ele me dizia, é como se o tempo dele não existisse nesse período longo de 10 anos. O cotidiano, o ritual dele, todo dia era andar de noite, dormir durante o dia, e ele andava e caçava de noite. Ele diz que viu fazendas, que atravessou áreas de outros grupos, porque Carapiru, a história é um pouquinho o seguinte, Carapiru, só para vocês terem uma visão, posso falar um pouquinho, para terem uma ideia um pouquinho da história desse índio, não sei se alguns conhecem ou não, mas é o seguinte, Carapiru pertence a um grupo Guajá, que vive no Maranhão, são nômades, talvez os últimos nômades do Brasil, pelo que o Sidney, poucos grupos existem, mas esse é um dos últimos, que foram levados a ficarem aldeados no período dos últimos 30 anos, em função da expansão, através do gado, através das estradas, etc. E a família dele era um grupo, aproximadamente 15, 20 pessoas, é atacada por um grupo de fazendeiros, matam o grupo, ele sobrevive, escapa com uma criança, a criança também morre, e durante 10 anos Carapiru desce. Se a gente pega o mapa do Brasil e olha, ele vem de Santa Inês, no Maranhão, ele vem praticamente reto, desce quase 2 mil quilômetros em direção a Brasília durante 10 anos. Por que que ele não ficou com outros grupos? Por que que ele não parou em outros lugares? Por que que ele, em suma, quis ficar sozinho? Disso eu não tenho resposta, mas talvez tenha sido a forma dele jogar para fora, digamos, toda essa dor, toda essa tristeza, que é a minha dor, a minha tristeza, a minha maneira de olhar para isso, não quer dizer que ele tenha... Então, ele nunca me falou desse período com essas palavras, ele sempre me falou só das coisas práticas, da caça de todo dia, do dormir, do ter que desviar se ele ouvia pessoas se aproximando, da dificuldade de atravessar as estradas quando ele cruzava estradas... ele não ser visto, quer dizer, a preocupação dele era essa. Eu não, nas três interpretações da tradução do que eu tive que fazer de tudo que ele me disse, em nenhuma apareceu qualquer menção a um sentimento desse tipo.
Mas daí talvez me ocorram duas coisas, André, não sei se você talvez não possa responder, porque também está fazendo suposições. Uma é o tempo que ele precisou para deixar de ter medo da aproximação do outro, porque aquela aproximação foi tão traumática... Não é tão horrorosa, ele chega e vê todo mundo morto, ele foi pescar, né? Quando ele volta, ele vai até a beira de um rio, né? Quando ele volta. E outro, talvez o tempo que ele precise mesmo, para isso é que a gente chama de luto, aí é o que a gente chama em psicanálise de luto, para suportar fazer novas relações. Quer dizer, durante um tempo a pessoa que tem uma perda tão grande está só ligada naqueles que ela perdeu. Mesmo que ele não possa nomear isso de dor, mas só tem espaço para aquelas ligações. Até que possa fazer novas ligações, que, como você falou, ele aceita, como se ele estivesse pronto. Né? Ele aceita imediatamente. E é interessante agora o olhar de espectadora que não sabia nada do filme, porque quando aparece aquele grupo saindo correndo, tem um índio, eu pensei, agora vai ter um linchamento. Eu pensei com uma imagem de violência urbana, etc., que ia acontecer mais uma coisa horrorosa. E acontece uma aproximação amistosa, e ele é imediatamente integrado, e aí eu pensei, aí pela segunda vez eu pensei como isso não é o outro, mas é o íntimo, naquela população também, que está tão longe da nossa temporalidade violenta, que é uma comunidadezinha no interior do sertão da Bahia, né? Pensei, somos todos índios, como é igual a afetividade, o jeito de sorrir, o jeito de brincar, a brincadeira fácil, a risada fácil... E depois você vê eles de novo na aldeia, quer dizer, somos todos índios. Quem não está nessa, no Brasil, quer dizer, quem está fora do ritmo do capitalismo, daquilo que nos obriga a recalcar tudo isso, a confiança espontânea no outro, a vontade de usar o outro para brincar e de rir, quem não foi obrigado a recalcar tudo isso para entrar na corrida, todo mundo é índio. Porque não vejo muita diferença quando ele está naquele lugar, e não é porque ele foi assimilado. Parece que eles se identificam de cara. Né? Não sei se foi assim mesmo, se foi na hora de representar, como é que foi isso?
Não, foi isso mesmo. Inclusive, assim, a possibilidade daquelas cenas terem sido gravadas é porque eu não dei nenhuma explicação, nem para o Luiz Aires, nem para a mulher dele, para a Estelita, nem para ninguém daquelas pessoas que tinham vivido realmente aquele fato anteriormente, nem ao Carapiru. Nada, não dei explicações nenhuma. Eu só, vamos dizer assim, estive com eles muito antes, muito tempo anteriormente a filmar. E criei uma situação, pelo menos a do encontro, absolutamente de surpresa. A promessa era que eu levaria o Carapiru para visitá-los, eles acharam ótimo. E o Carapiru, a promessa, o compromisso com ele era que eu levaria de volta. Eu perguntei se ele queria ir, se ele me acompanharia. Isso tudo tem uma longa negociação. Isso tudo levou quase 3, 4 anos de preparo, de pesquisa, de roteiro, etc. Se ele toparia. E o compromisso que eu tive com ele era de levá-lo de volta. Ele me perguntou, disse assim, se você me trouxer de volta, eu vou com você. Pronto. Essa foi,
confiou
foi
na palavra,
acordo,
né? Confiou na palavra.
Não, a gente... não sei, eu também devo ter passado por alguns testes de confiança, digamos assim. A minha revelia. Tipo, ter saído para caçar com ele, com crianças, para ver o que, que eu... Em suma, sem o meu comportamento na aldeia. Eu estive lá 3 vezes antes. Não é que eu cheguei pela primeira vez numa aldeia também. Quer dizer, estou falando de uma prática de ter filmado algumas situações indígenas que vem já de muito tempo. Então, talvez isso possa ter me ajudado, possa ter me feito... adquirir uma certa rapidez e sintonia com a temporalidade do outro, com a capacidade de ficar atento, quieto, e percebe, falando o essencial. A gente não fica como aqui falando de qualquer nota, de qualquer coisa. O silêncio é muito mais rico, entendeu? O silêncio é muito mais questionador, muito mais... Então, nem sei, agora viajei, me perdi na... Essa. É um pouco o filme. Você falou da linguagem do filme. Então, existe uma certa entrega a esse fluxo, digamos, das imagens que são geradas pela reflexão, pelo encontro, pela reação, assim, sem a tentativa de controlá-las ou colocá-las no molde formal cinematográfico como uma linguagem definida, isso vai ser desse jeito ou de outro. E imagens no filme também surgem um pouco assim. A história está lá, o fio da história é jornalístico, ele é... Se a gente pensar na sequência que o filme tem como fatos, os fatos são cronológicos, são na sequência cronológica dos fatos acontecidos. Mas os saltos entre o passado e o presente, eles ocorrem o tempo inteiro, apesar de ser uma sequência cronológica. Então, digamos, Carapiru está na Bahia, quando ele encontra aquele pessoal, esteve lá em 1988, e está hoje estava em 2003, quando eu filmei. Quer dizer, então, essa passagem, esse salto, eu não, no filme, não procuro fazer o salto do tempo. É o contrário, eu procuro confundi-lo, mostrar como a situação é a mesma, as pessoas são as mesmas, os sentimentos são os mesmos.
Mas o uso do branco e preto e a cor, você tentou fazer isso com o passado e presente?
Ajuda a transportar. Mas, ao mesmo tempo, o preto e branco e a cor foram usados também como, em alguns momentos, como expressão de um estado de interioridade. Então, preto e branco aparecem em momentos mais tensos, ou momentos que são também o passado. Tem, por exemplo, no início, antes, sem entregar aqui o filme, mas na hora de um
certo... Você entregou tudo, não adianta.
Quando aparecem as pessoas na beira do rio, que vão atrás dos índios, etc., tem uma certa preparação ali, e de repente fica em preto e branco. Entra, inclusive, um tom. Então, assim entra a expectativa do que vai... Né, se cria uma expectativa.
Só mais uma coisa, porque depois eu quero, antes de passar, ainda falar um pouquinho mais do corpo, para ver se eles também, o Rubens e a Rosana, falam alguma coisa, mas só uma última pergunta, enfim, última de minha parte. Não, Acho que o Ismael, quando ele escreve sobre o filme, ele chama atenção, e depois na entrevista, no final, você retoma, uma questão que é, eles, para conservar o fogo, eles andam, que sejam 24 horas ou 10 anos, com uma tocha, não a mesma, evidentemente, quer dizer, um pedaço de madeira que a ponta tem que estar sempre em brasa, de modo que a qualquer momento pode acender o fogo de novo. E, evidentemente, quando essa madeira chegar no fim, eles, na fogueira, acendem outra com a ponta em brasa, é uma tecnologia, e eles sabem muito bem conservar. Tem uma hora que aparece um menino, sempre aparece alguém soprando, né, para aquele fogo não apagar. E aí, parece que isso não está no filme, né? Isso está no que aconteceu nas filmagens, que alguém tem um isqueiro.
É uma história de um outro grupo, é uma história que é contada no filme.
Ah, é
não
contado.
Aconteceu no filme, mas é contado no filme. Tem essa
pelo Possuelo, é isso que ele conta?
Pelo Wellington.
Pelo Wellington.
Pelo Wellington.
Que alguém tem um isqueiro.
É uma história de um grupo. Tem a história do fogo, apesar deles fazerem fogo. Eu vi Carapiru fazer fogo em 3 minutos, nem 2. Essa história de ficar raspando muito palitinho, rodar, é até bobagem. Eles não fazem assim, eles sabem direitinho onde tem uma madeira que dentro tem uma palhinha que pega fogo fácil, a resina. Ele vai lá, raspa, soprou 3 vezes, está feito o fogo. Não tem. Não é mistério fazer o fogo, digamos assim, para ele. Claro que está tudo molhado. Mais complicado. Mas daí vai a questão do fogo ser transportado. E isso é uma coisa que a criança aprende. Ela, às vezes, é responsável pelo transporte do fogo durante as caminhadas. Então, a história que é contada do fogo pertence a um outro grupo, que é um grupo que também era um grupo nômade, se não me engano. E a história do fogo é contada, então não vou ficar contando de novo aqui, mas a história do fogo atravessa o filme inteiro. É como um calor, digamos assim, um calor humano, que se você o apaga, acaba a história. Se você apaga o fogo, você acaba o calor, digamos, da vida, da existência. Daí, um pouco simbolicamente falando, é isso.
Tá, então agora você me deu o gancho para falar, porque eu tenho a impressão que no filme Corpo, o que acontece com os personagens é um fogo apagado. Os personagens todos que giram em torno daquele corpo não identificado não querem saber de nada. Ali eles não têm essa transmissão. Porque isso você está dizendo, então, se o calor é o calor humano também, é algo que transmite de um a outro. E o único personagem que parece que está menos apagado, embora seja um sujeito muito melancólico, e que busca transmitir o seu bastãozinho lá para alguém e não encontra, ele tem um monólogo interior de olhar para as pessoas no metrô, como legista, e ficar descrevendo a causa-mortes. É tremendo, aquela cena é tremenda. Como se ele estivesse vendo esse fogo apagado em todo mundo. E nesse filme, eu associaria, eu acho que é isso, depois gostaria que vocês falassem um pouco, que o que apaga esse fogo é o apagamento da memória. Quer dizer, não querer saber o que aconteceu antes, quando aquelas ossadas lá ainda eram pessoas vivas e viraram cadáveres. O não querer saber torna todo mundo vivendo meio robô. Principalmente a chefe da equipe de legistas, que não quer saber mesmo, ela quer engavetar e processo acabado. Mas até o próprio legista interessado sacaneia um pouco quando ele também tem essa atitude um pouco de não querer saber, quando vem o irmão do jovem negro que foi morto pela polícia no presente. E ele não dá muita atenção, ele dá umas informações meio erradas, ele não está muito aí também. E aí me vem a coisa de uma outra transmissão, talvez por isso esses filmes são tão diferentes, mas para mim é fácil transitar um pouco de um a outro. Porque se você, por um lado, aborda uma cultura onde, digamos assim, de criança em criança, esse calor, vamos dizer, permanece sendo transmitido, e os 10 anos que se passam para o Carapiru, e depois mais não sei quanto tempo ele voltar à sua aldeia, etc. Ele está inteiro no lugar, e ele se reconhece, e ele não se cindiu. Isso me impressionou muito, porque dá para perceber, desde a primeira vez que eu vi, que o personagem não está atuando. E no outro filme, é o contrário, quer dizer, o que se transmite não é o calor, é a indiferença. De modo que do corpo que foi torturado e morto na ditadura militar, e aí, não sei se 10, se 15 ou 20 anos depois, um outro corpo morto com violência da polícia, seguindo a mesma tradição que permanece, porque nós não fizemos nada para cortar, aí sim, essa tradição, essa transmissão. Esse outro corpo é abandonado e tratado com o mesmo descaso. Quer dizer, é como se aí nós tivéssemos uma transmissão, não do que a memória e o calor humano pode fazer, mas do que o esquecimento pode fazer, no pior sentido. Repetição. Se nós não nos deparamos e não acertamos conta com a violência do passado, ela fica banal no presente e a segunda morte, me parece, a segunda que é a primeira que abre o filme, tratada de uma maneira completamente banal. Enquanto que, ao contrário, quer dizer, se o Carapiru precisa de 10 anos para, na sua suposição, e que é a minha também, para poder aguentar o que lhe aconteceu e aí começar outra vida, e aí quando ele começa, ele parece que começa muito bem, já está alegre, já está... Mas não é porque ele... Temos que supor, né? Não podemos saber. Não é porque ele recalcou e falou, não tem mais nada a ver com isso. É porque isso está completamente integrado a ele. Tanto que quando ele reencontra a sua cultura...
Essa foi a possibilidade de rodar aquelas cenas. Se não fosse o fato de eu saber que na memória dele e na memória daquelas pessoas daquele lugar já estavam vivos todos os sentimentos daquela, porque eles tinham me relatado isso, e que havia o desejo do encontro, eu falei, eu não preciso dizer mais nada. Basta o encontro. O encontro vai deslanchar o que for. Eu vou documentar isso de uma maneira que eu possa ficcioná-la depois, que eu possa narrar como uma intencionalidade. Então, essa foi. Mas eu queria comentar uma coisa dessa coisa da memória que você estava comentando. Não sei se tem a ver, se é uma relação, mas dessa coisa que é o esquecimento, né? Que fica... Vocês vão ver, o filme tem uma primeira... No início, então, eles estão num estado muito natural. E no filme, no final, eles estão exatamente como estão hoje na aldeia.
Aqueles matam os macacos real. De um jeito diferente, né? Aqueles macacos ali me dão...
Aquilo já é a arma, é a presença da arma, que mata um monte de coisas, que não é só o essencial, né? Que não é o... Então, a cena, no final, o que a gente assiste, se eu tiver que generalizar um pouquinho, o que a gente vê no final é a realidade. Então, eu diria que essas cenas finais são muito mais uma documentação, um documentário, apesar de editado de uma maneira para ser dramático, para ser etc., do que o início. Quando o início, na verdade, é uma ficção, apesar de parecer exatamente o estado natural. Então, o que foi feito para poder conseguir aquelas cenas iniciais? Vocês vão perceber a diferença de humor entre o início e o fim do filme. No fim do filme existe um semblante sempre meio triste, uma situação... O tempo é catatônico, né? Uma coisa meio parada, meio doente, alguma coisa. E no início, tem uma, apesar daquela vida tranquila, tem uma vitalidade, tem todo uma presença, né, em cada corpo. Assim, muito, então, para conseguir aquelas cenas... E eu não sabia que eu poderia conseguir um estado, aquele tipo, apesar de um olhar muito natural, ficar quase transparente para conseguir filmar aquelas coisas, etc. Então, foi preciso despi-los, literalmente despi-los. Você começa tirando a camiseta suja que ele usa na aldeia, tira o calção do índio, no dia seguinte você pede para ele tirar de novo, entendeu? Tira... os badulaques, o relógio, etc., as coisas todas que são vindas de fora. E aí, com a ajuda do Arnaldo, que foi a pessoa, Arnaldo Zidane, que me ajudou nessa relação com eles, depois, bom, então agora vamos sair para a mata, vamos passear, vamos dar voltas. E essa nova caminhada, entendeu, para dentro da mata, com eles, totalmente nus, entendeu, sem... todas as ferramentas, sem todas as coisas que eles adquiriram da gente ou que foram levadas à aldeia. No terceiro dia desse treino, digamos, desse ensaio, que nunca ia dar nada, eles ficavam, riam a beça de mim, dizendo assim, o André quinta-feira vai matar todo mundo, etc. Então, sabiam que era uma representação, mas quando a gente decide, bom, então agora vamos fazer o acampamento. Eu acho que ali alguma coisa acontece com eles também. É como se o estar naquela situação absolutamente natural, com a família inteira, com o grupo, como nômades andando, tenha reavivado por alguns momentos, digamos, alguns momentos mesmo, minutos durante aquele dia, de um sentimento que estava, uma maneira de estar no mundo que pertencia talvez já até à memória deles, que na situação da aldeia eventualmente acaba totalmente esquecida, deixada de lado. Porque é como se a gente precisasse de alguma coisa que reaviva, né, que traz de volta. Essa é a história do fogo no filme. Se você apaga esse calorzinho, essa coisa, morre. Não, fica apático, fica perdido. Então.
E aí, tem uma coisa engraçada agora que você falou, que logo no, nessa cena da mata, que para mim, eu não percebi que começa assim, então, acho que o que você põe lá já é, eles já estão ali, parece um pouco uma descrição de um paraíso perdido ali. Cada um nas suas tarefas, as crianças brincando, as mulheres na rede. E tem uma criança, uma voz de criança, parece de criança, cantando uma coisa. Ana, ea, ea, ana, e. Uma coisa assim, uma voz bem infantil. E no fim essa voz está de novo.
É a mesma. Ah, é o mesmo
sim.
Som do filme.
Mas
do filme,
isso tá, você está indicando uma continuidade?
É, a gente, desde o campo, tem naquela passeada que eles dão, tem uma hora que o Camairu, que é um dos. Eu chamo ele de dentão, porque ele tem uns dentões assim. Ele canta do jeito dele essa. E eu percebi que é o único tema musical que eles tinham, pelo menos no período em que eu estive lá, durante os 3 anos que eu os frequentei, era o mesmo, das crianças aos adultos. Eles mantinham essa espécie de mantra interiormente, constantemente. Era uma cantilena que aparecia nas horas, desde de uma criança, que para mim aquilo ali é doloroso, de ver aquela menina batendo com o pentinho e fazendo aquela coisa assim, ou em momentos de representação, porque o Camairu é um extrovertido, ele é uma pessoa que gosta de se exibir, então ele faz isso para todo mundo. Então, a música é a mesma, o mantra é o mesmo. Então, era por isso que eu pus lá. Isso faz parte deles, isso são eles, é uma característica. Então, no cinema, no filme, isso funciona como uma ligação. Porque você ouve no início, não sabe o que é, mas no fim você reconhece. Então o filme é cheio dessas coisas que não são explicadas e que só posteriormente você vai entender lentamente. Tanto que a cena inicial, você só sabe o que é a cena inicial na última cena do filme.
Eu queria agora saber se Rubens e Rosana querem falar alguma coisa sobre a intervenção da Maria Rita. Eles são os realizadores do filme Corpo.
Obrigado. Bom, boa noite. Né? Sou Rubens Revold, de Rosana Folha. Queria agradecer, assim, fazer parte dos esquecidos. Né? A gente tem... ser lembrado como os esquecidos, porque, enfim, é uma companhia. A gente está em ótima companhia. E também muito, muito interessante essas colocações da Maria Rita Kell, fazendo esse paralelo através da memória do tempo com o grande filme do grande Tonati, que eu já tive a oportunidade de ver. Vou ser super sintético, porque acho que todo mundo veio aqui para ver o filme, então não vamos nos estender. Isso que a Maria Rita falou sobre os mortos, né? Eu acho que é uma coisa... Talvez é a base do pensamento que a gente, quando construiu, né, o roteiro, mesmo depois do filme, a montagem, há um pouco a sensação de que estamos todos mortos. Né? Seja pelo esvaziamento da experiência, das relações de trabalho, de um pouco da decadência do setor público, estado de corrupção constante, enfim, várias questões... que levam, apesar, né, da cidade ser toda pautada pela vitalidade, pela velocidade, né, de um certo modo, o nosso protagonista, que um pouco, a gente sempre fala que o corpo do filme é um pouco o corpo dele, né, que tudo passa, perpassa ele, ele é o real corpo, né, ele vê tudo sob um olhar melancólico, como se tudo ao redor estivesse morto. E daí eu acho assim, né, que isso não significa um olhar pessimista, né? Eu acho que o importante é ver isso, né? Assim, então tudo morreu, a cultura morreu, as coisas morreram, então vamos o último apagar a luz. Não, é interessante perceber esse estado das coisas e, de repente, tentar reverter. Né? Eu acho que vários movimentos, né, que aqui em São Paulo, arte contra a barbárie, e várias questões assim, né, que tentam... Calma aí, vamos As coisas não acabaram, as coisas não morreram. Se deixar pela inércia, sim, há a morte. E vou passar para a Rosana também para ver se ela quer falar. Não. Só para encerrar, eu acho outra coisa super legal, essa questão do tempo, né? Que eu fiquei fascinado. Eu vi o filme do Tonati quando entrou em circuito comercial, né? A gente na FaceEc, então, todo mundo é fã do Bang Bang, daí eu fui ver o Sérgio da Desordem com muita curiosidade, e realmente o que eu senti muito forte é a dimensão do tempo, né? Você é colocado realmente nessa dimensão temporal, que também foi algo que a gente também tentou trabalhar muito no corpo, e na verdade não é novidade que eu vou falar, muitos falaram isso, que o cinema mesmo é a arte de descrever o tempo, né? Um dos olhares, né? Uma das compreensões do cinema é esse, né? Que, né, o cinema não é espaço, o cinema é tempo. Então, eu estou muito feliz nesse diálogo com esse grande filme que todo mundo vai assistir agora. Quer falar algo? Não? Então, joga a bola de volta, porque, enfim.
Não, obrigado. Eu perguntaria agora se existem questões a propor.
Não é tanto uma questão, mas eu queria trazer uma experiência pessoal com uma coisa que eu aprendi com os Reis da Desordem, que eu acho que também tem a ver com o fato de eu ser jovem e não ter passado por outras coisas que já aconteceram por aí. Mas com os Reis da Desordem eu descobri que os filmes não existem por si só, os filmes não estreiam normalmente. Eu descobri que filme CA, que é uma coisa que a gente geralmente entende como algo natural, o filme é feito e daí ele estreia, não é o filme estrear, é o filme entrar em cartaz comercial. E daí, com o César da Desordem, eu descobri isso, porque é um filme que passou anos sendo feito, um filme que passou anos sendo exibido em festivais, e daí ele finalmente entrou em cartaz comercial por pouquíssimo tempo, com pouquíssimas cópias, e se tornou um esquecido. E daí isso me fez perceber como entrar em cartaz significa que o filme é um produto, é uma mercadoria que precisa atender a certos interesses. É um filme, o filme precisa ser do interesse de alguém, o filme precisa dar dinheiro para entrar em cartaz. E eu acho que César da Desordem é muito mais do que um filme Esquecidos de 2008, porque eu acho que é um filme que não deve entrar em cartaz. Eu acho que não é um filme, falando do tempo, acho que não é um filme que você assiste à sessão das 3, porque às 6 da tarde você precisa estar em tal lugar, e o cinema fica perto do metrô, não sei mais o que. Eu acho que é um filme que não deve sair de cartaz depois de 2 semanas, e não deve ser entendido como um produto que está no mercado concorrendo com todos os outros, porque não é a mesma coisa. É um filme que nem com toda a publicidade do mundo você faz render. É um filme que, na minha opinião, não é um meio segundo de imagem que nem passa no nosso tempo no filme, ali condensando tantos anos em pouquíssimos minutos. Não é um filme, uma imagem que fica por meio segundo na sua memória. Eu acho que é um filme sábio, um filme ritual, um filme rito que deveria ser exibido para sempre, que as pessoas pudessem ir encontrar, porque é um filme que sempre traz algo de novo.
Deixa eu te falar uma coisa. Assim, o filme, assim, realmente, em termos comerciais, foi visto por poucas pessoas, porque tinha 4 cópias, não tem dinheiro para lançar, você tem que gastar uma grana para poder... Mas, revelação, assim, eu me pirateei, né, e fiz umas cópias, fiz várias cópias em DVD, e tem um amigo meu sertanista que falou, olha, me mande 50, eu vou botar nas aldeias por aí. Mó hit, ó. Tá passando de graça nas aldeias. E a fofoca tá de boca em boca, então esperando o filme rodar pelas aldeias. Então o público dele tá atingido. De alguma maneira não era o público que eu pretendia. Eu fiz um público para nós. Eu fiz um filme para nós. Não era absolutamente para...
Eu tenho a impressão, Tonati, tem uma coisa muito interessante que o Kaká Diegues, se não me engano, falou a respeito do Deus o Diabo, ou do Terra em Transe, enfim, de um filme do Glauber. Ele disse, pô, mas é um filme que está passando há 40 anos. Né? Não para de passar, efetivamente, não para de passar, não para de se ver. Essa vida, né, que os filmes, certos filmes, têm e que carregam, né, que vão sendo... eles não são vistos por milhões de pessoas, mas eles permanecem, né? A permanência
assim,
deles.
Para falar uma... Desculpe te interromper, mas a gente está falando de filmes, primeiro. O Serra da Risada é um filme de baixo orçamento, chamado B.O. Chamado B.O., se quem sabe de cinema, é boletim de ocorrência, praticamente é boletim de ocorrência. Mas é B.O. E são filmes que custam até R$1 milhão. Quer dizer, hoje, para você produzir um filme em 3 estados, 3 equipes, etc., isso não é mais suficiente para realizar. É dinheiro de isenção de impostos, é dinheiro público. Então, se esses filmes que são produzidos dessa forma, no meu entender, deveriam passar, sim, não digo obrigatoriamente, porque vou ser meio drástico com isso, mas eles poderiam passar R$2, R$3 publicamente, sendo exibidos, não por obrigatoriedade, mas deveriam passar no Brasil inteiro, porque são produzidos com o dinheiro da gente, com a nossa grana, e essa é a finalidade. Então, filmes produzidos assim não devem visar o sentido de lucro. Eles não podem cair exatamente numa mesma faixa de mercado, porque ali eles vão ser violentados e não tem nada, não tem capital para ficar investindo, para ficar divulgando e etc. Então, eles trabalham numa outra área. Eu fiz um filme que me surpreendeu, porque a mim também surpreendeu a reação das pessoas diante do filme, porque ele pegou, digamos, afetivamente ou sensitivamente, uma coisa assim, não pela linguagem agressiva, ou pelo tema, ou pelo qualquer coisa. Pelo contrário, quem que está interessado em saber de uma história? E reflete um pouco a condição da gente. Quando eu estava ouvindo o Wagner falar, essa coisa, por exemplo, o Carapiru representa exatamente o estado do homem, que sou um pouco, me identifico com isso, e sua perplexidade diante do mundo que a gente está vivendo, dessa morte que a gente está constatando, diária do ser humano, no sentido de comportamento humano, de comportamento... É isso que eu sinto. O filme foi feito um pouco nesse sentido. É uma forma de eu tentar, talvez, compreender a minha própria condição diante dessa realidade que me... E Carapiru representa muito bem isso, quer dizer, ele... expressa isso, a sua revelia. Ele não sabe que está expressando isso, porque é muito espontâneo nele. Entendeu? Muito...
É engraçado que agora eu lembrei que o Terra Vermelha, que é um filme que trata de um sofrimento semelhante, mas com uma linguagem mais um melodrama, né? Não vou dizer que é pior, mas é uma linguagem mais familiar para nós. Linear, você viu Terra Vermelha? É um filme que conta um pouco... Uma historinha ficcional na região do Mato Grosso do Sul, onde são os Kangang, não? Que se suicidam muito, né? Tem uma tragédia ali de jovens que se matam, etc. E é uma historinha mais convencional, a narrativa, os personagens, quem é o fazendeiro malvado, quem é o índio mais corajoso, tem essa coisa muito, 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 muito diferente de Terra da Gislada, quer dizer... É engraçado que o Terra Vermelha começa com uma cena que, assim, tem um barco de turistas passando por algum dos rios do Mato Grosso do Sul e aparecem os índios nus, vindos da mata, e o barco anda mais devagar e o guia mostra ali os índios. Quando o barco passa, os índios entram dentro da mata de novo e tem uma van esperando.
Deixa eu te corrigir. Antes disso, os índios, eles pegam seus arcos e jogam flechas na direção como se estivessem flechando o barco.
E aí depois eles entram, recebem seu cachê, vestem a roupa, eles são contratados pelo dono de um hotel fazenda, de uma pousada, para fazer essa cena. Mas o mais engraçado é que, na verdade, os atores de origem indígena que trabalham no filme estão fazendo exatamente o que o filme denuncia no começo. Quer dizer, são, digamos, falsos índios fazendo papel de índio. Ou ex-índios fazendo papel de índio, ou índios aculturados, enfim.
Digamos que é a volta que o Serra da Desordem dá, né?
É o
fechamento do círculo que o outro não fecha. Mas é muito interessante, também me pareceu, o índio representando o papel de índio, que é uma coisa exposta lá. Não é numa Serra da Desordem, evidentemente, né? Enquanto lá, não. Você tem o índio fazendo papel de índio, que é absolutamente surpreendente no índio. Como é que pode isso, né? Um paradoxo enunciado, assim,
Por quê? Não podem ser atores também?
Não, não, eles são, não são atores do cinema, eles são atores diante dos turistas. Eles fingem que estão atirando flechas, entendeu? Em seguida eles voltam e são contratados. Né? Quer dizer, eles são eles fazem o papel de eles fazem o papel do que eles são, né? Em suma.
Eu só queria comentar que o Terra Vermelha, atores, eu gostei, né, do filme. Eu vi antes, eu gostei do filme. Mas por essa narrativa, ele ficou muito mais tempo em cartaz. Só queria comparar por causa disso. Não é para diminuir
o filme.
Mas também
o investimento de capital por trás desse filme são milhões e milhões.
Um tempão,
quer dizer, nós estamos comparando, não há como... Ao mesmo tempo, também no Serras tem essa... não sei de que maneira isso é notado, mas o fato da gente ver aquela cena final que revela o que é exatamente... No meu entender, é dizer, tipo assim, diz, olha, nem mais a história dele pertence a ele, quem narra sou eu, entendeu?
A tua revelia,
entendeu? Com o maior respeito, mas é desse jeito que acontece, a nossa intervenção. Né?
Eu queria saber se há mais questões a serem propostas.
Eu vou ser brevíssimo, apenas me situando no tempo. Eu estou chegando aos 70 anos e vivi 3 anos e 2 meses na Amazônia, convivendo com índios no estado do Acre, no estado do Amazonas e no estado do Pará. E a lição mais nobre que eu recebi desse pessoal foi o fato deles não agredirem seus filhos. O garotinho índio faz e desfaz, faz xixi em cima do pai, o pai ri e não bate. Então, os jovens que aqui estão, por favor... Quando vocês pensarem em bater num filho, se classifique como covarde. É covardia bater num filho. Eu criei 3 filhos seguindo essa orientação indígena. O mais velho é psicólogo e ele me disse, pai,
deixa eu te falar uma coisa. Bota a sua questão, porque o tempo é muito curto, outras pessoas querem falar.
Sim.
Não estamos aqui para falar do...
Exato. O filho disse, eu estudei psicologia porque o senhor nunca bateu em mim, eu não entendi isso. Então, por favor, não batam nos seus filhos. É uma lição dada por índios.
Mais alguma coisa?
Vou abrir, então, para a última pergunta, depois para as considerações da mesa.
Boa noite. Tonati, primeiro eu queria te dar parabéns, porque eu acho brilhante, principalmente o começo do filme. Peço desculpas para a plateia, porque eu vou ter que falar, me pergunta, está aqui desde que eu vi o filme lá atrás, eu estou com essa pergunta na cabeça. Porque eu acho tão brilhante o começo do filme, e eu fiquei intrigado, fiquei com esse negócio, essa pulguinha atrás da orelha, o porquê do avião, eu não consigo entender no final, aquela estética, aquela proposta. Desculpa, gente, desculpa, eu sei. Mas assim, o debate veio antes. Então assim, por que aquele avião? Eu queria entender na tua ótica aquela proposta do final do filme.
Bem, não estava no roteiro do filme, tá? Para deixar claro, aquelas duas situações em que aparecem um teco-teco no começo e o jatão no final não estavam no roteiro, absolutamente. Contudo, quando eu estou gravando o Carapiru, que ele dá um depoimento para mim, que é aquela cena que é bem no final, que na verdade foi talvez uma das primeiras coisas gravadas, ainda durante a pesquisa, não foi nenhuma cena, porque eu utilizei o mesmo equipamento, eu sabia que eu poderia utilizar umas imagens que eu tinha realizado durante a pesquisa, então essa é uma delas, na verdade talvez a única, não sei, que eu acabei... Aquilo ali eu já estava com a segunda pessoa que estava fazendo a tradução do texto dele. Então eu estava conseguindo entender um pouco melhor o que ele dizia, digamos assim, o sentido, a gesticulação, essa coisa. E quando ele está conversando comigo e ele comenta, ele fala de um avião. Não é traduzido, mas se vocês prestarem atenção, ele fala avião, não sei o que, faz o gesto, etc. E espontaneamente meu olhar fez com que... Eu estava fazendo a câmera, fez com que o olho levasse... a câmera para o alto, olhando para o céu, como se, digamos assim, eu escutei o avião passar e fui atrás dele e desci de volta para ele. Então isso foi uma coisa absolutamente intuitiva, no relacionamento com ele, decorrente da situação em que a gente estava, não estava no plano inicial. Bom, essa foi a primeira imagem de avião mental, digamos assim, antes de existirem o teco-teco e a imagem real colocada no fim. Outra situação que também fez com que me permitisse inserir o avião. Durante aquele período inicial, que eles estão no meio da mata, tem um momento em que as crianças começam a apontar para o alto. Apontam para cima, os adultos olham, etc. Falei, é a oportunidade de eu botar um sentido nesse olhar, que não vai ser um bicho ou qualquer coisa, e não vou deixar passar essa coisa que a cena constrói com uma direção tão clara, com todo mundo olhando, deixar passar isso sem um sentido atribuído, sem alguma coisa colocada como sentido. Ali eu sabia que eu poderia botar um teco-teco, porque aquilo é no passado. Digamos assim, é as primeiras coisas que aconteceram. Uma das coisas que Carapiru me contava era isso. Ele falava assim, eu ficava às vezes quieto na mata olhando os aviões passar. Ele disse, para Brasília era essa rota onde caiu o aviãozão da Gol, é a rota que ele desceu. Ele via os jatões passando, quer dizer, ele ficava assistindo essa coisa. Então aquilo estava na minha cabeça. Eu falei, aqui eu vou inserir o primeiro sinal, diz assim, lá em 1970, que é a data que a gente quiser atribuir para aquela cena, ainda era um teco-teco. Bem, durante a feitura do filme, acontece toda essa história maluca que a gente viu na televisão, de guerra, de invasão de Iraque, etc. E confesso que a minha revolta, a minha impotência diante de tanta violência, de tanta arbitrariedade, porque o que me espanta no mundo é a concordância, todo mundo muito quieto diante do que está acontecendo. Não me espanta a violência que acontece, não. Me espanta a quietude da reação. Isso sim. Então, essa minha raiva, essa coisa, fez com que eu quisesse colocar simbolicamente essa ameaça bélica em si, para dizer, olha, não é só na cabeça dele, não. É em cima da nossa também. Quer dizer, nós somos exatamente, se eu sou Carapiru, diante desse espanto que eu tenho no mundo, essa ameaça está na minha cabeça, está na cabeça dele, está na cabeça de todo mundo. Então foi um pouco essa intervenção posterior ao roteiro, porque o roteiro afinal é uma coisa muito... Ela é uma partitura, a interpretação é o que importa, quer dizer, então, e ela, na medida que você vai montando, e o trabalho de montagem também é uma busca de revelação, digamos, que é isso que é a montagem. Um corte faz com que se revele um sentido que não estava lá. A associação de duas imagens é isso que ela provoca. Então, eu quis inserir essa minha sensação, que eu não sei se acaba passando ou não, mas é isso. Quer dizer, no final do filme é dizer, olha, meu amigo, essa ameaça que está sobre nós também, quer dizer, sobre eles, etc., nós iguais, como humanos iguais, está nascendo em cima da cabeça de todo mundo. E ele aponta, diz assim, ó, vamos prestar atenção nisso.
Entendeu? É gigante, não poderia estar daquele
tamanho. E é simbolicamente assim, ele não está na velocidade dele, ele é muito maior do que ele, está quase pairando ali em cima, como uma coisa opressiva, como uma presença, é isso. E o Ismael Xavier fez uma analogia, porque ele prolongou a história do fogo. Ele faz um comentário, que obviamente não passou pela minha cabeça, mas é uma leitura posterior, sobre essa história do fogo, até que ponto chegamos com o fogo, para que serve o fogo. Ele viu o jatão, essa coisa do jato, como a situação atual do fogo, como um destruidor, e não mais como um elemento criador, um elemento de memória. Então é isso, não tenho explicações a priori disso, a posteriori, após o filme.
Bom, de certa maneira, eu digo que infelizmente a gente tem que encerrar, de outro lado, felizmente, porque vai ter o filme, né? Então é muito interessante, mas eu acho uma ocasião muito rica aqui de ter debatido com a Maria Rita Kel, com o Tonatti, também com o Rubens Revold e a Rossana Folha, alguns dos filmes, né, dessa mostra. Eu, encerrando, eu gostaria de dizer apenas que esse ano de 2008 me interessou especialmente pela diversidade, embora essa proximidade de alguma maneira existe entre vários filmes, se possam estabelecer vários tipos de proximidades, mas é a diversidade da produção. Não diversidade como moleza intelectual, mas diversidade no sentido de um cinema que expressa um país diverso, um país complexo, um país rico e um país extremamente problemático, com muita coisa jogada para debaixo do tapete, né? E que os filmes, de alguma maneira, têm botado para fora, cada um à sua maneira, né? Eu queria agradecer muito a presença também de vocês aqui, encerrando esse debate e deixando espaço para o filme agora, né?